Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui. É o primeiro programa agora do nosso segundo ano aqui na Rádio USP. Estamos hoje aqui com os nossos convidados do dia. O nosso artista convidado, como a gente sempre tem aqui, é o músico, cantor e compositor Carlos Malungo. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, Serginho. Um prazer enorme estar aqui. E eu sempre acompanho o teu programa. Muito bom. Os amigos meus têm vindo e eu estou aqui tendo essa possibilidade de estar falando com você e para os ouvintes da USP, que eu ouço desde sempre.
Maravilha. E como sempre, a gente tem aqui o segundo elemento, que a gente chama, que é aquela pessoa que vem aqui e ajuda a gente a fazer esse bate-bola, esse bate-papo gostoso, trazendo bastante informação. Hoje temos aqui o músico, produtor musical e baixista da banda Planta e Raiz, Samambaia. Boa tarde, Samambaia.
Boa tarde, Serginho. Um grande prazer estar aqui na Rádio USP falando com você, podendo participar dessa conversa maravilhosa aqui com vocês. Grande prazer aí, todos os ouvintes. Tamo junto.
Maravilha. Já dando início aqui no nosso papo, Carlos Malungo, natural de Uberaba, Minas Gerais.
Uberaba, Minas Gerais. Aliás, Água Comprida, Uberaba, Minas Gerais.
Água Comprida seria o quê?
Seria um sítio onde eu nasci. Sabe, a minha primeira informação musical veio de lá. E depois Uberaba, eu ganhei alguma experiência e depois vim pra São Paulo pra viver na Pauliceia.
Já há bastante tempo.
Há bastante tempo, graças a Deus. Gosto dessa cidade.
Quantos CDs já tem na carreira, Malungo?
Olha, eu tô nesse quarto CD, o Seres, é o meu quarto CD. Tô preparando um novo CD, que não tem nome ainda. De repente vai se chamar Liberdade.
Ainda tá em projeto ainda?
Já estou no estúdio.
Oh, maravilha. Já estou no estúdio. Já tá trabalhando, então.
Trabalhando. Tiago Estocco, que tá produzindo esse CD, e a gente já está fazendo.
Maravilha. Samambaia.
Opa, tamo aí, Serginho.
Deixa eu te perguntar um negócio. A gente aqui, o nosso tema do programa é a questão da música independente. Como eu falei, você é baixista da banda Planta e Raiz. Vocês já tiveram do lado de lá, com uma gravadora, tocando barco. Hoje o Planta tá aí fazendo os trabalhos independente. Inclusive você, no seu estúdio, é que são feitas as produções atuais do Planta, né?
Sim, sim. A gente veio do independente e tivemos uma fase que teve uma gravadora. E depois, agora...
voltar a casa.
Voltamos pro independente agora. E é até uma tendência do mercado, né? Já era o CD, hoje em dia o pessoal ouve no YouTube, música em MP3. Até MP3 tá meio que saindo fora, né? O pessoal tá ouvindo muito rádio online, o Deezer, né? Uhum. YouTube mesmo. E tá se extinguindo, né? Então a gente tá se adequando e foi até bom pra banda tá no mercado independente, porque a gente tem uma relação mais direta com os CDs, com a gravação.
Ganha uma certa liberdade.
Tem uma liberdade, tem uma conversa direta com o público, que diz se tá bom, se não tá, a gente sente mais, né, do que com uma gravadora, que também tem as suas qualidades, né, de colocar o som para rolar em todo o Brasil e dar uma facilitada para chegar até as pessoas do som. A gravadora tem essa importância, mas tem muita gente também fazendo uma divulgação legal na internet e tudo mais. A gente tem espaço para todo mundo, né, hoje em dia.
Legal. E Malungo, deixa eu te perguntar um negócio. Você, nesse seu trabalho também, que é independente, todos os CDs que você fez também foram todos independentes, né?
Todos,
independente.
Todos independentes.
Você tem uma certa relação com vários saraus, pelo menos você faz apresentação em saraus, né? Que é um... hoje em dia, um espaço que abre um pouco as portas para que você possa mostrar seu trabalho. Que não é fácil conseguir um espaço para isso, né? Principalmente o independente. E você se apresenta em saraus. Isso é uma coisa que também é uma tendência hoje em dia, essa questão de apresentação do trabalho, essas alternativas de saraus e várias outras coisas que estão surgindo hoje. Como é que você encara isso daí?
Serginho, eu acho que o sarau é uma forma da gente estar trocando informação com as pessoas que fazem poesia. E é uma maneira também da gente trocar informação com outros músicos, outros estilos. O sarau Bodega do Brasil, por exemplo, é um sarau assim muito diversificado. Basicamente, o nome vem do Nordeste. Então, a cultura nordestina é muito rica e eu me coloquei lá para trocar.
O Bodega do Brasil tem muita gente da literatura de cordel. E vem a questão do cordel escrito, do cordel cantado também.
Cantado,
né?
Declamado. Tem muita coisa muito interessante. E tem outros saraus também que eu gosto muito de participar. Casa das Rosas, por exemplo. Os conversadores, Quer dizer, é sempre bom trocar informação sobre cultura, né? Eu particularmente gosto muito. E eu acho que aqui é uma tendência de São Paulo. Outras partes do Brasil, nem tanto. Mas São Paulo, assim, parece que a coisa tá...
É, porque indo... hoje a gente vê que tá pipocando, vários saraus em vários...
Tem um casamento também do hip-hop com o sarau nordestino, que isso acontece no Bodega do Brasil. Uhum. Então eu acho que é um passo adiante. Quer dizer, a música começa a negociar, assim, todas as tendências, ou várias tendências, para que as pessoas saibam, eu sei do que você faz, do que o Samambaia faz. Então a gente começa a conviver mais próximo, né? E não dividir muito, sabe? Dizer, bom, eu sou isso e não gosto daquilo. Então, a cultura...
É legal isso aí, porque eu frequentei já muito sarau em 98, ali que tinha um sarau aqui no KVA, que era um lugar mais próximo. E eu me apaixonei, assim. O sarau é um lugar que a arte é muito forte, né?
Exatamente.
E troca-se muita ideia ali, né? É. Como você falou, você acaba conhecendo várias coisas que...
Isso. E é legal saber que tá rolando hoje em dia aí.
Nossa, bastante. São Paulo tá uma maravilha.
Tava sabendo.
Muito, muito.
Bastante cana.
Legal, vamos fazer o seguinte, vamos começar a musicar o programa aqui?
Que bom.
Vamos mandar uma ao vivo aqui, o que a gente vai mandar pro pessoal começar a conhecer seu trabalho aí?
Olha, eu gostaria muito de cantar Coletânea, que é uma música que eu fiz em homenagem à Dandara dos Palmares, quer dizer, a minha história de negro, a minha parte negra na música. E tem um Ijexá, que não se fala muito mais nesse estilo, mas é um ritmo muito gostoso, quer dizer, normalmente quando se toca, se dança, e é isso.
Legal, então. Primeira música ao vivo aqui no Sons do Brasil com Carlos Malungo, Coletânea. Voltamos daqui a pouquinho.
Essa casa, nesse pouco, esse tanto, o barulho de espanto não me deixa te ouvir. Nesse parque, essas crianças, essa flor, esse jardim, esse povo, essa gente fazem parte de mim. Tandará, 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 tá, tá. Tandará, 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 tá, tá. Eu sou esse medo que você não sente e esse desejo que você tem de fugir, de se esconder do mundo até o dia do não sei, de se esconder do mundo até o dia do não sei. Essa árvore, esse ar que ela transpira pra eu respirar, esse prato, esse fato, com ele vou me alimentar. Essa calça, essa camisa vão cobrir minha nudez, e o que esconde meus efeitos até hoje eu não sei, e o que esconde meus efeitos até hoje eu não sei. Esse riso desgraçado da pessoa que caiu, o tombo não foi da escada, mas do sonho que subiu. O tombo não foi da escada, mas do sonho que subiu. Esse quarto, essa janela, vão e só eu vou ficar. Porque tudo que é velho dizem que não presta, um dia eu também não vou prestar. Tudo que é velho dizem que não presta, um dia eu também não vou prestar. Tandará, 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 tá, tá. Tandará, 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 tá. Tanda, 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 de tanda. Tanda, 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 de tandará. Esse riso desgraçado da pessoa que caiu, o tombo não foi da escada, mas do sonho que subiu. Esse quarto, essa janela, vão e só eu vou ficar. Porque tudo que é velho dizem que não presta, um dia eu também não vou prestar. Tudo que é velho dizem que não presta, um dia eu também não vou prestar. Tandará, 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 tá, tá. Tandará, 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 tá. Tanda, 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 de tanda. Tanda, 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 de tanda. Tanda, tanda, tanda.
Voltando então, depois de ouvirmos Coletânea ao vivo aqui com o Carlos Malungo. Malungo, nesse trabalho todo que você tem feito independente, tem vários parceiros, as músicas que você compõe, você tem parceiros, né?
Tem vários parceiros.
Legal.
Pessoas muito boas. Inclusive essa música, Não Por Acaso, Não Por Engano, é de um professor de filosofia, essa borboletária de um parceiro, professor também do estado, do Vale do Ribeira, Júlio César Costa. Então eu estou mais bem envolvido com essas pessoas, que eu quero sempre ouvir as pessoas, quer dizer, de qualquer nível, sabe? Eu quero ouvir as pessoas, quer dizer, coisa de mineiro, né? O mineiro gosta muito de ouvir.
Você é mais da escrita ou da música? Você mais faz a parte musical ou escreve também?
Eu faço essa coisa de instrumento, eu toco muito pouco, porque eu estudei pouco também de instrumento. Uhum. Eu sou mais curioso com instrumento. Então eu fico assim, olhando, bisbilhotando o que o cara faz, pego revista, tá, pego. Estudei coral 2 anos, mas aí comecei a ouvir, assim, ouvi, fui tocando.
Oh, mas tá legal, você tocou ao vivo aqui pra gente, aqui foi gostoso.
Que bom,
foi
que bom.
Parcerias, então, nas composições já você tem. E na produção do seu trabalho, o CD, quando você está produzindo, surgem algumas parcerias também, porque a gente sabe que é complicado para você produzir um CD, um trabalho, está aqui o Samambaia também, que ele tem lá o estúdio. Quer dizer, não é uma coisa barata você chegar ali, tudo tem um custo.
Isso.
E nessa produção do seu CD, surgem algumas parcerias também para facilitar?
Surgiu. Nesse CD Seres, por exemplo, o Denis Christian, que é o maestro, mas aí ele levou vários músicos que ele tocava, pessoas que tocavam com ele, como o Moacir Franco, os músicos do Moacir, o tecladista do Moacir. Então, para mim, foi muito bom, porque eles cobravam aquele preço de custo, né? Tipo, fazer... E eles, com o maior prazer de fazer o trabalho, me dizendo, não, poxa, teu trabalho tem alguma qualidade. Eu falei, pra mim já tá bom demais.
Legal. Porque a gente sabe que, principalmente no mercado independente, quando você tem uma gravadora por trás, Samambaia, teoricamente esses custos são assumidos, vamos dizer assim. A gravadora, ela meio que segura pra ela isso. Você vai lá e faz seu trabalho. Mas a partir do momento que nem o Planta, hoje, apesar de ser uma banda, a galera toda toca, mas os custos são de vocês.
Tem o custo e a gente acaba optando até por reduzir um pouco o custo, grava algumas coisas em casa, se precisa gravar uma voz, um lance específico, vai para um estúdio específico, mas se tiver necessidade mesmo, se puder, acaba gravando tudo no nosso estúdio hoje em dia, ou faz uma produção com um amigo, produtor, a gente tem muitos amigos também, fizemos contato do Falamansa, ele tem um estúdio na casa dele também.
Então isso produtivo. Encaixa nesse tipo de parceria que eu tava falando com o
encaixa,
cara.
Encaixa, né? Desde o começo da banda até hoje, a gente sempre precisou da parceria. O primeiro single da banda foi quando a gente conheceu o Kiko Tupinambá. Uhum. E a gente tava no estúdio, já tinha acabado a grana e a gente nem tinha começado a gravar direito, e o baterista queria regravar tudo de novo, já não tinha mais grana mesmo, e a gente conheceu o Kiko e ele levou a gente para um estúdio que ele tinha uma parceria, uhum, os caras de lá, e acabamos gravando o CD com mais tranquilidade na época, e até hoje funciona.
Essa é uma grande diferença que existe entre você estar ligado a uma gravadora, estar ali com alguém conduzindo isso, e vocês fazendo por si só, não é? Essa questão das facilidades e dos direcionamentos. Quando você tem alguém que cuida disso para você, é mais fácil, não é?
É mais fácil. A gente teve como produtor também o Rick Bonadio, que a gente sabe a importância que ele tem na música, e o Planta e Raiz tem consciência também do que ele fez pela banda e colocou a gente em vários lugares para tocar, levou nossa música para Manaus, a gente foi várias vezes para Manaus depois, em 18 anos de carreira, né? A gente acabou indo para todos os lugares do Brasil, graças também a essa facilidade da gravadora.
E hoje em dia, vocês independentes, quer dizer, esse período que vocês estiveram ligados à gravadora, isso deixa para vocês várias portas abertas, né? Aproveitando esse período que...
Eu acredito que sim. E não funcionaria também se não houvesse o talento,
claro,
da banda e a persistência também. Tem muito artista hoje em dia, a gente tá falando sobre música independente, eu vejo muito artista que não acredita no próprio trabalho. Então vai ficar difícil de qualquer gravadora levar, pode botar a melhor gravadora, não?
Se ele, né? Ele não acredita no
primeira
trabalho.
Primeira coisa é o artista querer acreditar. E tem muitos que acreditam, que faltam algumas oportunidades, mas se ele persistir, algumas portas vão abrir em determinado momento e ele vai buscar o seu caminho. Eu acredito nisso. A música tem o chamado, né? Quando a gente sente, você pode falar também.
Concordo totalmente com isso. se você não acreditar em você, quer dizer, as dificuldades vão aparecer.
Mas os nãos, eles já estão aí.
Já estão.
E se você, que é você, não está acreditando no seu trabalho, quem dirá outra pessoa, né?
Quer dizer, é um sonho para mim estar participando de um programa da Rádio USP.
Legal. Vamos fazer o seguinte, Samambaia. A gente tem um momento aqui no programa que nós chamamos de momento Pitaco do Convidado. Estamos aqui falando do trabalho do Malungo, conversando sobre o seu trabalho, o trabalho do Planta também. E a gente tem um monte de gente aí na batalha também tentando conquistar o seu espaço. Então o momento Pitaco do Convidado é exatamente isso. Eu vou te convidar para você indicar alguém que está na batalha aí fora para que os ouvintes possam conhecer esse trabalho também.
Bom, eu vou indicar o Gil Santana, que é um artista que eu acho que tem muito chão para caminhar, um cara que está começando. Ele tinha uma banda antes e resolveu seguir uma carreira. Está com um disco novo aí e inclusive eu ajudei a produzir o disco também, a gente produziu junto. E ele chamou músicos muito legais, muito bons, uma banda maravilhosa. A gente fez excelente trabalho, a música já tá rolando em algumas rádios, mas ele tem uma dificuldade de entrar na mídia. Então eu vou apresentar aqui na Rádio USP, Gil Santana, Canta Reggae.
Canta Reggae com Gil Santana, Pitaco do Samambaia aqui no Sons do Brasil.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Faça como vagalume. Como tá na jura, que jura, vão fazer sujeira. Se a formiga tira a folha da árvore, não deixa em qualquer lugar. É pra construir a sua casa. Até ela tem onde morar. Até ela, até ela tem onde morar. Yeah, 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 yo.
Voltamos então agora no segundo bloco, já ouvindo a música Cuidado, com Carlos Malungo. Cuidado, Carlos Malungo, essa música é de que CD?
Do CD Terra Mãe, um CD anterior a este, que foi eu fiz esse com a ajuda de várias pessoas, inclusive de uma gravadora, Nenê Records, que eu nem sei se existe mais, e era a minha participação no reggae, né? Porque eu sempre gostava de... Aí um amigo meu disse assim, poxa, por que você não faz reggae? Você gosta de reggae, ouve...
Que é
aí...
a praia do Samambaia aqui.
É, poxa, eu preciso saber mais de você, Samambaia. Então, e aí eu comecei a... Mas aí você fazer reggae com voz e violão, aí eu comecei a ficar chato, dizendo para as pessoas o seguinte, não, eu não vou tocar o Cuidado, porque voz e violão... Mas aí fomos pro estúdio, foi gravada do jeito que eu não queria que fosse, né? Que um bluseiro foi tocar reggae. Então aí ficou meio arrastado, mas um... E esse bluseiro é um grande parceiro meu também, Messias Messina, que tá no Piauí agora, tá bombardeando lá. Então, um grande músico, mas como ele era bluseiro, desvirtuou um pouco o meu reggae, mas tudo bem.
É um blues reggae.
Blues reggae.
Combina. Tem o Eric Clapton, né, que gravou.
Nossa, o Eric Clapton é o que é.
Então, já...
Que é que ele trouxe o lado blues dele gravando
o reggae do, né, do Bob Marley.
É. I Shot the Sheriff.
Mas aquele, tudo que ele tocar fica bem, né? Ele é muito bom, ele é maravilhoso.
Tem isso.
Maravilhoso.
Mas o reggae vai com qualquer estilo também.
É, exatamente. É uma música muito, um estilo muito dançante, né? Uma música assim de...
Ela é dançante e bem gostosa, não é aquela coisa dançante louca, né? É uma coisa mais.
É, e quase todo tranquilo. Mundo que não sabe dançar, dança reggae, né? Sabe, o cara balançando seus braços, vai que
vai. Legal. Samamaia, deixa eu te falar, nesse trabalho seu de produção musical lá do seu estúdio, além do Planta, você já gravou bastante coisa de bastante gente lá já, né? Quem que já passou lá com vocês, cara?
Bom, a gente já gravou muita gente, desde os amigos até a nossa banda, que desde do primeiro de 98, primeira fitinha em cassete, a gente gravou lá no nosso estúdio, que era uma garagem ainda.
Chegou a gravar o cassete lá?
Chegamos a gravar a cassete.
Saí com o cassete demo na mão pra
poder arrumar show, sair, a gente
gravou. Áureos tempos esses.
Velhos tempos, acho que a molecada hoje em dia nem sabe o que é, né, um cassete. Depois disso passou muitas pessoas,
alguns nomes até famosos, né?
Jair Rodrigues esteve lá uma vez num CD de um amigo meu. Ele fazia rap e acabou gravando reggae também. Me procurou na época pra gravar e acabou gravando o CD inteiro lá comigo. E ele trouxe Jair Rodrigues, trouxe Dominguinhos pra gravar lá comigo. E é um prazer, né, ter esses caras que não estão mais entre nós hoje em dia e poder ter
fazer
tido
parte
esse
da história ali, né?
É um lugar especial, por isso que eu acho que o estúdio ali é um lugar muito, muito abençoado, especial mesmo, por ter recebido tanta gente. Até hoje, né, eu recebo muitas pessoas importantes pra mim, pra banda, tudo.
Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Hoje em dia, a música independente, ela tá mais em evidência do que acho que em outros períodos da música, exatamente por isso que você falou, é uma tendência até músicos já de um certo peso dentro da música brasileira, eles estão optando em produzir os seus trabalhos independentes, acho que talvez por essa liberdade maior que você falou e tal, mas o pessoal que ainda não tem tanto nome, não é tão conhecido, hoje estão optando muito em fazer projetos incentivados. Proac, Lei Rouanet, vocês já usaram, o Planta já usou isso daí alguma vez? Por isso, você, Carlos, o maluco, já
não,
usou
não,
disso?
Não consegui. Eu até mandei um projeto para gravar esse CD Seres. E eu tava gravando pela Prefeitura de Suzano. Mas aí mudou aquela coisa, a gente estava em outubro e tava vindo gravando tudo. E depois chegou a eleição, que era novembro. Aí o partido que tava no poder perdeu. E o outro já chegou lá e...
Já cortou tudo.
Cortou tudo, quer dizer... Deu uma reorganizada nas finanças, mas só para eliminar aquelas coisas, né? Aquelas pessoas que faziam sarau, que tinham apoio da prefeitura. Então ele já chegou e disse que não, ele não queria aquilo, isso lá em Suzano. Então...
Ia repensar tudo isso.
E aí eu pensei, foi bom, eu já estava com 10 músicas, que esse CD ser eu fiz com 15 músicas. E aí eu falei, bom, aí eu vou ter que me virar, vou ter que gravar tudo isso, porque a base tinha ficado relativamente boa. Aí eu fui pro estúdio, falei com o Denis, com o Serginho Arara, e eles falaram, traz o material aqui, a gente...
Vamos concluir.
Aí ele começou, falou, olha, só que eu não tenho dinheiro, cara, como é que eu faço? Ele falou, olha, a gente arruma os músicos, você dá uma ajuda de custo, um cafezinho pra cada um, mas café pra alguns é coisa complicada.
Legal.
Mas foi possível.
Então, na verdade, acabou não concluindo o trabalho
não
através
concluí,
de lei incentivo.
Mas até onde foi, eu achei que valeu a pena.
Vocês já chegaram a utilizar?
Eu tô igual aquela frase lá, igual caviar, só ouço dizer, mas nunca vi. A Lei Rouanet nunca favoreceu a ninguém próximo a mim. É um sonho, né, pra gente poder ter um incentivo dos governantes e poder viver realmente da música. E no Brasil tá bem escasso. Pra mim não...
O Ministério da Cultura no Brasil parece que é complicado, porque a verba que sobra pra ele pra ser destinado àquilo. Então, no caso da cultura, precisaria de uma certa atenção, que já houve aqui em São Paulo, projeto Arte nas Ruas, que era uma coisa bem interessante.
Eu lembro isso há uns 20 anos,
exatamente.
Atrás,
né? Eu me lembro que eu fiz aquele projeto Arte nas Ruas, eram 4 shows por semana, era R$500 cada um. Quer dizer, você estava aqui na semana, segunda, quarta e sexta, no sábado e domingo você viajava para fora.
Um salário digno.
Um salário digno, quer dizer, você poderia fazer uma coisa interessante. Mesmo na rua, a gente levava uma aparelhagem relativamente boa, mas agora hoje não, às vezes você vai com uma caixinha que não reproduz aquilo que você
toma. Hoje eles estão cortando a verba para a cultura, que é importante, que emprega muitas pessoas.
Exatamente.
A gente que é músico sabe que quem é músico, às vezes...
Existe toda uma equipe por trás, né?
Existem músicos de vários estilos, técnicos de som, técnicos de pau,
produtores.
Né?
Legal. Vamos fazer o seguinte, mandar mais uma música ao vivo aqui pro pessoal?
Legal.
O que, que nós vamos mandar agora pra galera?
Então, agora a gente ouve A Liberdade, que é uma música do meu próximo CD, que não tem nome ainda. É uma música que eu fiz para homenagear o meu filho, Marcelo. Essa música tem 2 nomes, mas é Liberdade, entre parênteses, Marcelo Costa. O meu filho, grande amigo, grande pessoa.
Legal, então vamos lá com Carlos Malungo aqui no Sons do Brasil, ao vivo, a música Liberdade. Voltamos daqui a pouco.
Lembrarão novos figurinos, hoje já quase esquecidos pelo poder da ambição.
Tivemos então a música Liberdade com Carlos Malungo, aqui ao vivo no Sons do Brasil. E vou fazer esse bloco um pouco mais rápido, um pouco mais musical, Malungo. Vou te convidar para você, como Samambaia já deu o pitaco dele aqui, eu vou convidar você para dar o seu pitaco agora no programa.
obrigado por essa oportunidade para agradecer um grande amigo de Uberaba, Marcelo Tainara, que é uma pessoa que me ajuda muito pelos toques que ele dá, que é um grande músico. E eu gostaria muito de estar ouvindo essa música. Queria te agradecer por essa oportunidade.
Que música do Tainara nós vamos mandar, então?
A Primeira Flor de Outono.
A Primeira Flor de Outono com Marcelo Tainara é o pitaco de Carlos Malungo no nosso programa de hoje. Voltamos no terceiro bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Urucazulo rompe asa de seda multicolor. Ao vento, aquarela camufla-se entre flores, néctar, embriagar-se do perfume, pólen, alçar longos voos, liberdade, transita entre montanhas, liberdade. Inteira-se ao ar, conquistar, absorver os raios, realçar as cores. Então transfiguram, viajar, o verbo renasce no sonho, voar, voar.
Voltamos agora no terceiro bloco e você já ouviu mais uma ao vivo aqui do Carlos Malungo, Borboletar. Bonita essa música, hein, Carlos?
É um grande poeta, Júlio César Costa, da cidade de Miracatu. Muita gente de São Paulo não conhece. É uma cidade de poetas, cidade de músicos, de artistas. A região do Vale do Ribeira é assim, são muito maravilhosos. E é um grande parceiro, um grande amigo e um grande conhecedor da região do Vale do Ribeira. Tudo que você perguntar para esse cara, ele sabe, tá, conhece, é um grande professor também.
Maravilha, não? Muito bacana mesmo a letra dessa música, Borboletar. Muita gente tem dito, né, e a gente ouve aí, devido a tudo que as grandes emissoras acabam levando e tal, o pessoal chega e vira para mim e fala assim: a música brasileira não tem mais jeito, não. Vocês que estão no meio, dentro dessa cadeia criativa que é a cena independente, o Planta com a carreira dele, já vários CDs lançados, Carlos Malungo já com 4 CDs, está indo para o 5º CD agora. A música brasileira tem jeito?
A música brasileira tem jeito, sim. Eu acho que tem tudo para, né? tudo para continuar. E eu acho que sempre teve um respeito grande a música brasileira lá fora.
É isso que eu ia falar, principalmente, né? Lá fora, né? Lá talvez fora. Até mais respeitada do que aqui dentro, né?
Mais respeitado, com certeza. Mas pode ter certeza que tem muita gente que dá o valor e admira a música brasileira feita com qualidade, né?
Eu acho que a música brasileira não só tem jeito, como ela tem todas as informações das culturas do mundo. Quer dizer, com essa chegada de várias pessoas, de vários países, de várias origens, então a música brasileira é muito boa.
É uma mistura, né?
É uma mistura, uma grande mistura. Agora, é lógico que a gente está precisando não ficar reclamando, chorando leis dela, mas que as pessoas dessem mais atenção à música brasileira, porque eu fico vendo a música mineira, a música nordestina, quer dizer, a música de todo o estado do Brasil, ela tem a sua qualidade. É. E então, junta esse povo todo, dá essa música, e o mundo lá fora reconhece a música brasileira como uma música espetacular.
É o frevo em Recife?
Exatamente.
Lá no sul também tem Vaneirão,
quer dizer...
Belém do Pará já é outro.
Carimbó.
Então tem... é uma coisa muito rica e a gente precisa valorizar isso.
O que precisaria, eu acho, era que quem de direito, quem tem o espaço para mostrar a música, eles poderiam usar desse espaço para realmente abrir espaço para a verdadeira música brasileira de qualidade. Falta um pouco isso.
Tipo assim, aqui em São Paulo, então eu acho que essa música da rua, o artista de rua, deveria ser valorizada, porque ele traz informação cultural para a cidade. Então você vê aqueles grupos de boliviano aqui, um grupo de nordestino tocando ali, isso é uma coisa boa para a cidade, sabe? Eu costumo parar na rua para ver o pessoal fazendo aquela música.
Hoje em dia tem bastante músico, né? Tocando nas ruas.
Nas ruas.
Na Paulista, Ibirapuera, já vi bastante.
Eu vou pedir licença para vocês agora, é o seguinte, Samambaia já deu o pitaco dele, você já deu o seu pitaco, Sons do Brasil vai dar o pitaco dele agora, tá ok? Vocês me dão essa licença?
Por favor.
Nós estamos trazendo hoje aqui um lançamento de duas cantoras, cada qual tem a sua carreira solo, mas nesse momento elas resolveram se juntar e fazer um CD juntos. Eu tô falando da Raquel Martins e da Olivia Genesi, que tem um trabalho legal, as duas, cada um com a sua, e agora juntaram para lançar um CD novo. E nós estamos trazendo aqui a música O Mar e Outras Águas, que faz parte desse trabalho, que a gente vai levar pro pessoal ouvir, então. Vamos lá, O Mar e Outras Águas, com Olivia Genesi e Raquel Martins. A gente volta daqui a pouco.
De cantar
Vocês ouviram aí O Mar e Outras Águas com Olivia Genesi e Raquel Martins. E estamos chegando ao final do programa, já aproveitando e agradecendo Samambaia por estar com a gente aqui, ter atendido esse nosso pedido. Obrigado. Trago essa sua experiência aqui de músico, de produtor musical e ajudado a gente a bater esse papo gostoso. Queria agradecer mesmo você estar com a gente, como eu sempre falo, ajudando a gente a escrever a mais um capítulo da história dos Sons do Brasil aqui.
Obrigado, Serginho. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, como eu já disse, nesse programa maravilhoso que traz a voz do povo aqui para as pessoas ouvirem a opinião de quem está envolvido com a música. É muito importante estar aqui falando com você aqui. Muito obrigado aí.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho, de repente, do Planta, essa coisa toda, se quiser deixar algum endereço de e-mail, qualquer coisa, tem agenda do Planta aí?
Pô, tem. A gente, no dia 16, a gente vai estar em Pouso Alegre, dia 22 em Bauru, 23 em Ribeirão Preto, 30 em Jaguariúna, 30 de abril em Riacho Grande. Também dois shows no mesmo dia, esse dia.
Que beleza.
E dia 14 de maio em Londrina.
Legal. Ribeirão Preto, que dia que é?
Dia 23 em Ribeirão
tá
Preto.
Aí, você que tá em Ribeirão Preto ouvindo aí o programa Sons Brasil, se programa aí, ó, dia 23, Plante Raiz aí com vocês.
É um prazer. Queria mandar um abraço também pro César da Dueto, que proporcionou de eu estar aqui falando com vocês agora. E um abraço pra galera do Planta e Raiz da banda. Calango Bravo também. Queria mandar um abraço pros meus irmãos.
Legal. Inclusive, vamos registrar a presença do Daniel Rubetti aqui com a gente. Calango Bravo.
Serginho!
Tamo agendado. Vamos ter Calango Bravo aqui em junho no programa Sons do Brasil, trazendo um trabalho novo que tá rolando. Um abraço ao Daniel.
E pode mandar uma mensagem no Facebook. Eu tô no Instagram também, samambaia_planta, samambaia planta também. Pode chegar aqui, tô adicionando a galera lá, valeu.
Carlos Malungo, também agradecendo a sua presença, ter aceito esse nosso convite, como eu falei pro Samambaia, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da história dos Sons do Brasil.
Serginho, eu quero te agradecer porque eu ouvi os amigos que vieram, eu dizia, um dia eu vou estar lá. E hoje eu estou aqui. Nesse programa maravilhoso, Rádio USP. Eu queria, como o Samambaia está dizendo aí, mas ele tem um domínio de microfone, não sei se vocês perceberam. Já tem uma certa dificuldade. Mas eu também eu quero agradecer a você, Serginho, por essa oportunidade. E meus contatos são com a JK Cis Produções Culturais. É a pessoa que está cuidando das minhas coisas, da divulgação. Porque nós estamos no começo dessa divulgação. Uhum. E aos amigos, né, que me apoiam muito, Costa Sena, que nós fizemos um trabalho com gravação de um DVD com vários músicos, com Josué Campos, Cacá Lopes, Thiago Stocco, Costa Sena e eu, Carlos Malungo. Então eu queria muito agradecer e dizer para as pessoas, é muito bom estar na Rádio USP. Obrigado, Serginho.
Para a galera te achar ali no Face, de repente quiser bater um papo, é Carlos Malungo, o Malungo é M-A-H-L-U-N-G-O. É isso?
Carlos Malungo. Ou com a JK Cis Produções Culturais.
Legal.
Aí chega até a nossa música, tá bom? Um grande abraço e eu queria também muito agradecer os poetas que fazem parceria comigo, que eu não vou citar aqui, porque senão vai estender muito.
Vai esquecer
muito.
De alguém aí? Complica.
Posso esquecer, mas eu queria dizer isso. Uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio USP.
Beleza, agradecendo mais uma vez Dudu Marques, piloto da nave Sons do Brasil, que enquanto a gente tá batendo esse papo, ele tá ali cuidando com o maior carinho com todo esse som, tudo isso que você tá recebendo aí com essa qualidade, sai das mãos mágicas de Dudu Marques aqui do Estúdio Arte SP, mais um capítulo também junto com a gente aqui. Obrigado, Dudu. Você que tá aí em casa e quer entrar em contato com nós aqui do Sons do Brasil, pega a caneta e anota o e-mail aí, ó. produtores_radiousp@usp.br ou então o nosso e-mail direto sonsdobrasil@terra.com.br. Manda um e-mail pra gente aí, dá sua dica, faça seu comentário, com certeza estaremos lendo e respondendo pra vocês. Se você quiser curtir a página do Sons do Brasil lá no Facebook, dá essa força pra gente, vai lá, dá o seu curtir, é só procurar no facebook.com/projetosonsdobrasil. Estamos lá, tudo que está acontecendo com a gente, todo programa, toda divulgação, divulgação. A gente sempre está postando novidade para vocês lá, tá ok? Eu queria convidar o Malungo, você. A gente sempre encerra o programa com a música do artista convidado gravado no CD. Então eu queria convidar você para você escolher uma música para a gente pegar e fechar esse programa de hoje.
Então, eu quero escolher a música desse meu parceiro Meramolim, que se chama Não Por Acaso, Não Por Engano. Um abraço para todos.
Legal, então. Encerrando o nosso programa de hoje, Carlos Malungo e a música Não Por Acaso, Não Por Engano. Esperando contar com vocês também domingo que vem no mesmo horário para que a gente possa curtir tudo isso, toda essa coisa da música brasileira. Um abraço e até domingo que vem.
Força estranha afastar o chão dos teus pés. Saiba que com ele vai a sua liberdade e o descompasso do progresso latino-americano. Não por acaso, não por engano. Não. Latino-americano nas garras do capitalismo devorador é costurar a dor, é trabalhar a dor do trabalhador. É costurar a dor, a dor do trabalhador. Se alguma força imperativa trouxe-lhe uma cara nova. Cuidado, isso pode custar a sua dignidade e a condição existencial de ser ser humano. Não por acaso, não por engano. Latino-americano nas garras do capitalismo devorador é costurar a dor do trabalhador. É costurar a dor do trabalhador. Se alguma força imperativa trouxe-lhe uma cara nova. Cuidado, isso pode custar a sua dignidade e a condição existencial de ser ser humano. Não por acaso.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.